Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Pois é, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pop-up. Sérgio Xavier, comigo aqui neste episódio de hoje, bem-vindo.
Olá Carolina, viva, tudo bem?
É bom estar de volta?
É, mais uma vez, volta e meia vou picando aqui o ponto também.
Claro que sim, e muito bem, porque temos muita coisa também para apresentar e por isso não podíamos deixar de fazer este pop-up esta semana, apesar de não termos cá a Sara, temos cá o Sérgio e com muitas propostas.
Vamos ter a Sara também daqui a pouco.
Pois é.
Ela que esteve esta semana a conversa com o Miguel Oliveira a propósito do Mucho Flow. Podemos dizer que por esta hora já arrancou, está ainda a começar de forma tímida, já começaram algumas atividades. Daqui a pouco há concerto do Pedro Melo Alves no Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, mas isto é apenas o início, a coisa vai acontecer até...
Até sábado,
até
não é?
Até sábado. Já vai entrar
muita
pelo
festa,
domingo,
muita
coisa
festa.
Em cinco espaços. Centro Cultural Vila Flor, também o Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, como falei, também Teatro Jordão, Património Club e também o Samamed. É apenas um dos pontos de interesse, mas há outras coisas de que vamos falar, certo?
Sim, temos outras apostas. Temos o Nova Arcada Braga Blues mais à frente com uma entrevista com Buda Guedes e temos também, como já é a nossa panagem, os lançamentos musicais, estreias de cinema e muitas propostas, apesar de ser fim de semana de Halloween, feriado. É um bocadinho mais calmo, mas mesmo assim temos muita coisa para onde nos virar e a nossa rubrica Braga 25 abre a tua porta. Mas entretanto, vamos então ao nosso primeiro destaque, não é?
É, vamos começar pelo Mucho Flow, que está de regresso hoje à cidade de Guimarães, como referia, em vários espaços. A festa prossegue até à noite de sábado, um festival que tem agregado cada vez mais público. Continua a apostar também em estreias, muita coisa que pela primeira vez acontece em Portugal neste festival. É por isso um espaço de descoberta, tem de ir de ouvidos bem abertos para ouvir estas propostas. A Sara, como referimos há pouco, falou com o Miguel Oliveira, é o diretor artístico do Mucho Flow. Vamos ouvir essa conversa.
Alô, alô, boa tarde. Estamos a conversar com o Miguel Oliveira, da Revolve, e também Mucho Flow, que está aí a bater à porta. Miguel, seja muito bem-vindo aqui ao Pop-Up e à Room. O Mucho Flow, que tem já há alguns anos valentes, tem uma identidade muito própria, inquietação é a palavra arriscada, sempre à frente do tempo. No manifesto do festival vocês dizem, respondemos com inquietação, manifesto esse que convido toda a gente a ir ler. De que forma então, pergunto-te, é que a inquietação se traduz na curadoria deste ano, nas escolhas, em escolhas concretas, por exemplo?
Olá Sara, obrigado, está tudo bem? Isso, inquietação é mesmo o mote do manifesto deste ano. Nós temos sempre um manifesto anual que depois distribuímos pelo festival em formato de jornal. É uma coisa gira, acho que as pessoas no festival deviam pegar nele e ler, porque nós juntamos algumas obras que têm a ver com a programação do festival e para além disso toda a programação e as biografias. É um objeto fixe. Este ano surgiu-nos o Restless, a inquietação, que resume um bocado a programação deste ano, mas também o Mucho Flow como um todo, que é programado de uma forma sem barreiras de géneros musicais, como quem vai conhece, sem barreiras de imagem gráfica. Portanto, há uma certa inquietação na maneira do Mucho Flow se manifestar que achamos que era fixe refletir no manifesto deste ano.
Uhum. Tu falas de existir, persistir, um desvio da norma. Achas que o Mucho Flow, no fundo, pode ser um laboratório? Lá está, contra essa normalidade. Achas que a inquietação é também uma forma de resistência artística ou política neste momento?
Portanto, o Mucho Flow não se propõe a ser um... Aliás, o Mucho Flow propõe-se a ser um festival de descoberta, é um festival de novidade, de surpresa, e para além disso, de comunidade. É um grupo muito diverso que se junta ali todos os anos e que vem de todo o lado, todo Portugal e toda a Europa, e que está numa fase crescente, que é fixe de ver. mas é um festival que procura o futuro do entusiasmo e da diversão e do entretenimento. Pode ser um laboratório de... Se calhar, para nós, é um laboratório de cenas fixes. Por isso é que nós muda tanto de um ano para o outro e estamos sempre a mudar, de certa forma, o formato. Por isso, sim, às vezes é perigoso se chamar laboratório a um festival que não se propõe muito à introspectiva. Nós temos eventos, temos concertos no auditório, que sim, são mais introspectivos, o do Auditório Teatro Jordão. Temos conversas que convidam à reflexão, tanto na quinta como na sexta e no sábado. Inclusive é um formato fishbowl na quinta-feira. Portanto, nós temos vários formatos a acontecer no festival, mas não somos propriamente um festival de música experimental. Somos um festival de experimentação com o futuro da pop. Será mais por aí.
Muito bem, muito bem. Fala-me então dessa experimentação do futuro, porque é uma mistura muito viva. Temos eletrónica de vanguarda, temos experimentalismo, temos pop, temos These New Puritans. Este ano vai ser incrível, iTech, ou Lauren Dufus. O que é que para ti une artistas tão diferentes debaixo de um mesmo cartaz Mucho Flow?
É uma pergunta difícil de responder, não é?
Sim.
É porque tentas explicar o Mucho Flow às pessoas e dizes, não tem um género definido, todos os anos é diferente e vai desde isto até aquilo, e pode passar a ideia de que é um festival genérico, mas... aqui o trabalho difícil é encontrar lá está este diagrama de Venn em que bandas tão díspares umas das outras fazem sentido numa sequência e reúnem o mesmo público e que satisfazem a curiosidade e o gosto de um público sendo tão diverso também, porque nós acreditamos, e toda a gente está a par disso, que hoje em dia não há ninguém que ouça só um género musical como...
Absolutamente.
Se calhar quando nos anos 90 havia mais essa monocultura em que tu ouvias new metal ou metal ou música eletrónica, hoje em dia é tudo transversal, as pessoas ouvem muita coisa e gostam de ouvir muita coisa. E o festival reflete um bocado essa nova maneira de ouvir música e de assistir a espetáculos.
Sim, olha, temos as Talks, temos o Pedro Melo Alves e temos Máquina de entrada gratuita. Pergunto-te se há, ou que critérios usam vocês para definir quais os eventos de entrada gratuita. E fala-me dessa abertura do festival a um público mais alargado, é também uma forma de contrariar a ideia de que o Mucho Flow é, lá está, um evento de nicho?
As primeiras duas talks e o concerto de Pedro Melo Alves acontece no CAA, também é uma curiosidade deste ano, que nós voltamos ao CAA, onde aconteceram cerca de 4 ou 5, portanto 4 edições, de 2014 a 2018, foi onde o Mucho Flow se começou a formar e a apresentar de uma forma conceptual como se revela hoje em dia, não é? Foi em formato fechado, dentro de uma galeria, com vários palcos, então isso começou, quem nos segue há muito tempo sabe disso e chegou a ir a essas edições no CAA. Pronto, este ano nós voltamos a esse espaço, ao CA, com programação gratuita na tarde de quinta-feira. Também porque é quinta-feira, é o dia zero, é um dia de apresentação do festival à cidade e a quem vem mais cedo, quem vem de fora. E achamos que era oportuno também dar a oportunidade das pessoas se juntarem ao concerto de Pedro Melo Alves. Isto porque as talks são sempre de acesso gratuito. O que acontece na quinta-feira é que temos um concerto à tarde gratuito, que é o Pedro Melo Alves, e temos o clubbing às duas com a Maki, que também é de acesso gratuito. Isto é também por se tratar de uma quinta-feira, é a primeira vez que fazemos um clubbing numa quinta-feira, primeira vez que fazemos concertos à tarde numa quinta-feira, portanto isto, os critérios são um bocado esses, é tentar perceber e tentar convidar as pessoas a juntarem-se ao Mucho Flow.
O Mucho Flow tem já uma década de existência. O que é que ainda te entusiasma e desafia neste projeto?
Tem sido, se calhar, a constante mutação do festival. Quase é um organismo vivo e tanto cresce em termos de programação como nos espaços que ocupa, como a forma como se manifesta. Enfim, fora da organização, como começa a fazer parte dos planos das pessoas. No fundo, o que entusiasma é vê-lo a continuar a ter pessoas que participam e apoiam estas escolhas que vamos fazendo, estas loucuras que vamos cometendo com o Mucho Flow. No fundo, o Mucho Flow é quase uma liberdade última da Revolve enquanto organização, em que escolhe manifestar-se aqui todos os anos, nestes três dias, no Mucho Flow, em termos de curadoria, de forma de programar, forma de produzir e forma de juntar pessoas. E o que entusiasma é que acaba por ser diferente todos os anos e surpreendente todos os anos, e vejo gente nova a juntar-se ao Mucho Flow, e é espetacular.
Finalizando, Miguel, Guimarães, a cidade, é muito mais do que um cenário. Pedia-te para nos venderes a cidade. Como é que a cidade também responde ao Mucho Flow? Como é que ela integra? Como é que se vive esses dias por lá?
A cidade integra e é essencial para o Mucho Flow, porque o Mucho Flow também não resultaria toda esta sopa de coisas que são o Mucho Flow, não é? Os espaços, o caminhar por uma cidade bonita como é Guimarães, ter as salas que temos no Mucho Flow, ter tido o apoio da cidade, de financiamento da Câmara, das pessoas que nos apoiaram desde o início, de Guimarães, no fundo, a cidade de Guimarães é que permitiu que o Mucho Flow se tornasse o Mucho Flow que é agora. Portanto, uma coisa indissociável da outra. E devemos muito a Guimarães. Achamos que, pronto, é isso. A cidade contribui muito para a experiência de quem vem de fora, porque quem vem de outras cidades e até de fora do país fica maravilhado com a cidade e recebemos montes de comentários. Por isso, achamos que é onde o Mucho Flow devia estar e é onde está e é onde pode estar.
Muito bem, Miguel. Obrigadíssima pela conversa e com certeza nos vemos por lá.
Que a partir de quinta-feira em Guimarães vai ser uma edição mesmo muito forte.
Foi a conversa e também o convite do Miguel Oliveira, ele que está na gênese deste festival, o Mucho Flow. Junta este ano nomes como Disney Puritans, Maria Somerville, Lince, Pedro Melo Alves ou os Los Tutanaka. O cartaz altamente delicioso começou hoje, prolonga-se até à noite de sábado, vários espaços, Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Jordão, Património Clube e também o São Mamed. E agora, Carolina, vamos aos lançamentos musicais.
Vamos sim, discos para amanhã. Bom, não podia deixar de destacar Florence and the Machine. Apresentam um novo álbum, Everybody Scream, depois do anúncio do concerto da banda no Nos Alive 2026. Este é o sexto disco já de Florence. Foi produzido e escrito ao longo dos últimos dois anos, com a colaboração de nomes como Mark Bowen, dos Idols. Após ter sido submetida a uma cirurgia durante a digressão de Dance Fever, Florence entrou num caminho de misticismo espiritual, feitiçaria e folk horror. O álbum percorre temas como a condição da mulher, o envelhecimento e a morte, expondo o que é absurdo no cotidiano. Um dos singles que já saiu, que já conhecemos, é precisamente o que antecipa este álbum e que lhe dá nome. Chama-se Everybody Scream e é o que vamos ouvir agora.
Thank you. down, get up and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as
Florence and the Machine tem novo álbum, sai amanhã, chama-se Everybody Scream e dá a música precisamente também esta música que acabamos de ouvir. Mas há mais para amanhã. Inês Marques Lucas também lança um novo EP intitulado 30. Já conhecemos vários singles, Não Posso, Afinal, Tempo na Mão, Elefante na Sala. Inês Marques Lucas, que tem como inspiração desde o início, desde que começou a lançar música, universo indie pop com eletrónica, compondo e escrevendo canções que falam sobre aprendizagem e crescimento emocional. A apresentação ao vivo do EP está agendada para dia 23 de janeiro do próximo ano, na Casa Capitão, em Lisboa. Ficam aqui duas propostas para amanhã, novos lançamentos. E daqui vamos para cinema também, que temos novos destaques. Vamos ouvir o nosso jingle.
Chá, no escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate, drops de anis. Longe de qualquer problema, perto de final feliz.
Estamos então no escurinho do cinema, é a rubrica dedicada ao cinema, à sétima arte aqui no Pop-Up, e o destaque desta semana vai para a programação do Cineclube ao Norte, o filme A Mulher que Morreu de Pé, de Rosa Coutinho Cabral. Vai ser exibido segunda-feira, dia 3, às 21h30, no Cinema Verde Viana. E falando um pouco deste filme, A Mulher que Morreu de Pé, é um ensaio em forma de filme sobre a escritora e ativista Natália Correia, que celebraria este ano 102 anos. Rosa Coutinho Cabral, realizadora, regressa ao Botequim, o bar fundado por Natália, em 1971, na Graça, em Lisboa, onde se reuniam artistas e pensadores. No filme, Natália é recordada através de testemunhos que destacam as várias dimensões da poeta, que abordava temas como a sexualidade, o amor, o poder e a liberdade. Liberdade que levou ainda até a Assembleia da República, onde foi deputada, entre 1980 e 1991, lutou pela independência do país, pela emancipação da mulher e pela cultura. Uma grande mulher, Natália Correia, que é então a figura central deste filme.
Pois é, e vamos ouvir o trailer, precisamente, deste filme A Mulher que Morreu de Pé.
Como faria Natália se lhe emprestasse uma câmara de filmar para escrever a sua vida? Pensaria a Natália de tudo isto?
É aqui o casting?
É aqui?
Deve ser?
Olá, é aqui o casting para a Natália.
Natália Correia!
É aqui! É aqui!
A ilha, o botequim, algumas pessoas, alguns encontros, as palavras dela, claro.
O amor é uma grande expressão de liberdade. Os amantes não conhecem normas, não aceitam as leis do mundo, porque realmente, numa certa medida, eles não são deste mundo.
Socialismo, sim. Nunca esquecendo a dimensão existencial e espiritual do ser humano.
A Natália era um ser muito complexo.
As revoluções são banquetes de cravos que produzem arrotos aromáticos.
Eu gosto da ideia da Natália que observa aquilo que ela própria criou.
Foi tudo, é um cosmos.
Eu creio que esta revolução teve muito de farsa. Não se atendeu, não se respondeu às aspirações superiores de um povo que se queria libertar nessa revolução. A liberdade é, para mim, o valor mais estimável da vida.
Ela percebeu que o seu campo de atuação iria diminuindo gradualmente e que estava à beira do precipício.
Tenho que repetir as palavras dela. Tenho que dizer muitas vezes as palavras dela.
Portanto, ela quis morrer de pé.
Chama-se precisamente A Mulher que Morreu de Pé, o filme que vai ser exibido na próxima segunda-feira às 21h30, recordo, em Viana do Castelo, Cinema Verde Viana, grande destaque da rubrica No Escurinho do Cinema desta semana, é uma obra dedicada a Natália Correia. Mas há mais propostas, Carolina.
Há mais propostas, fiquei muito curiosa com esta, mas também temos outras. Cinemas Nós, Bugónia, de Yorgos Lanthimos, estreia hoje, sessões no Braga Park às 21h35 e à meia-noite e 35.
Passamos agora para a Batalha, Centro de Cinema, que exibe Persépolis, de Vincent Parronat, com o texto a partir do livro e da experiência da Marjane Satrapi. Sexta-feira, amanhã, às 11h15, sessão incluída no MICAR, é a Mostra Internacional de Cinema Antirracista.
No Cineclube de Joanne, Breves Encontros, de Kira Muratova, é quinta-feira, hoje, exatamente, às 21h45, na Casa das Artes de Famalicão.
E agora a proposta para Braga, segunda-feira, como é hábito, temos cinema no pequeno auditório do Teatro Circo, que propõe Banzo, de Margarida Cardoso, exibição às 21h30, repito então, segunda-feira, dia 3.
E continuamos e terminamos com cinema português, Traz os Montes no Zoom, de António Reis e Margarida Cordeiro, é na terça-feira, dia 4, às 21h30, no Teatro Gil Vicente. Grandes propostas de cinema para este fim de semana e para o início da próxima.
E várias propostas portuguesas também.
E várias propostas nacionais, pois é verdade. Fiquei muito curiosa com algumas. E daqui saltamos para o Abre a Tua Porta.
Abre a Tua Porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, Abre a Tua Porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up a partir das 18 horas.
E abrimos o Abre a Tua Porta. Sérgio, queres fazer as honras?
Vamos lá então, espaço agora dedicado à programação da Braga 25. Começamos pela Livraria Centésima Página, que recebe Memórias da Terra, Cartas e Futuros. Trata-se de uma instalação que convida os bracarenses a pensar nos desafios atuais e perspectivas de futuro. Num primeiro momento escrevem-se cartas para as gerações futuras, que mais tarde podem ler, projetadas em telas ou ouvidas, em diferentes idiomas, refletindo sobre o que é o mundo em 2025. Num segundo momento poderão aceder a um mural multimédia, que forma uma espécie de cápsula do tempo, preenchido com memórias, vivências e previsões para o futuro. Esta iniciativa já arrancou, teve início ontem, e vai acontecer até 31 de dezembro na Livraria Centésima Página.
Entretanto, esta sexta-feira a Seda Omar Braga continua a promover o programa Livros e Ação junto dos mais novos. Neste encontro, Renata Fleiban conta a história de O Meu Vizinho é um Cão, de Isabel Melhores Martins e Madalena Matoso. É na sexta-feira, às 14 horas, na Seda Omar Braga.
Também amanhã, sexta-feira, mas no Generation, às 18h30, o Desejar, Movimento de Artes e Lugares Comuns, faz um balanço dos percursos construídos, tendo por base a segunda parte do documentário criado por Joana Jorge, Desejantes. É esse o título, a celebração que aconteceu entre 10 e 14 de junho.
E para terminarmos, ainda na sexta-feira, às 21h30, no Teatro Circo, Ana Batista estreia Búzio, partindo de uma investigação sobre o turismo balnear e da sua vivência sazonal numa zona costeira. O espetáculo convida à reflexão sobre a hesitação entre o certo e o errado, confrontando a percepção turística com a verdadeira identidade dos lugares. Ana foi a nossa convidada no Abre a Tua Porta de terça-feira, que já está disponível em rum.pt. E grande programação também Abre a Tua Porta para esta sexta-feira. E saltamos para o segundo destaque. Abrimos a porta ao Nova Arcada Braga Blues, numa conversa com Buda Guedel, que esteve aqui nos estúdios da RUM. O Nova Arcada começa já no dia 1 de novembro, com concertos, conversas, iniciativas com a comunidade. Na realidade, já tem realizado várias iniciativas ao longo do ano, agora mais especificamente neste festival. Mas vamos ouvir o Buda Guedes a falar-nos um bocadinho sobre este Nova Arcada Braga Blues. Música. Olá a todos, pois é, estamos aqui numa conversa, mais uma vez, pop-up. Hoje já tenho comigo, aqui em estúdio, o Buda Guedes, do Braga Blues. Olá Buda, bem-vindo.
Olá.
Já não falas com a Rumo há algum tempo.
É verdade.
E é muito bom ter-te agora novamente aqui em estúdio. Vamos então recordar novamente, para quem ainda não conhece tão bem, a gênese deste Braga Blues. O que é que motivou na altura a criar este festival?
Nós somos todos aficionados do blues e na altura, quando criamos, há 9 anos atrás, sentimos que não havia uma grande presença do blues em Portugal e zero presença em Braga. E decidimos lançar mãos à obra e tentar fazer um festival que felizmente vai de vento em popa e este ano celebra a 8ª edição. Há uma edição interrompida pelo Covid. Este ano celebramos a 8ª edição do festival, que já conta com uma edição de verão e uma edição de outono, que é esta que se aproxima agora. Mas toda a ideia do festival é dar a conhecer aos bracarenses e a quem esteja a viver em Braga, não é? Ou quem esteja de passagem por Braga, conhecer o blues e mostrar as variadíssimas caras do blues. O blues, segundo Willie Dixon, ele dizia: blues is the root, the rest is the fruit. Uhum. Na realidade, é um bocadinho isso. A música do século XX vem toda, de uma forma ou de outra, do blues. Os Beatles, os Rolling Stones, o James Brown, Aretha Franklin, a Nina Simone, o Ray Charles, os Dr. Feel Good, os Dire Straits, os Deep Purple, ou seja, os Black Sabbath. A música acabou por ir, o blues acabou por estar presente na vida das músicas todas do século XX, como a raiz fundadora, e depois daí cada um dos músicos fez aquilo que quis.
Certo.
E a grande beleza para nós do blues é esta, é que no mundo que vivemos, tão conturbado e tão cheio de confusões étnicas e raciais e de géneros, o blues mostra que a fusão e a confusão é altamente profícua e altamente benéfica para tudo. Porque tira de uma música de raiz negra feita por ex-escravos ou ainda escravos, ainda é dúbio essa questão, porque no início do século XX já não havia escravatura nos Estados Unidos oficial, mas na realidade a escravatura continuava de uma outra forma, mais encapotada, né? Portanto, esses negros que criaram o blues no início do século XX, fizeram-no num país que eram os Estados Unidos da América, com instrumentos europeus. Portanto, 3 continentes numa só música fazem uma coisa que dá asa a todas as músicas, claro, do século XX. Acho que isso acaba por ser uma mensagem de partilha e de positividade e de integração que nos fomenta muito a fazer este festival e a dar o máximo número de caras possíveis do blues.
Claro. E tu estavas a dizer no início que, na altura, a oferta do blues aqui em Braga era inexistente e em Portugal era muito reduzida. Sentes que o Braga Blues está a contribuir e tem contribuído para elevar o blues em Portugal?
Eu sou super suspeito porque estou muito envolvido, mas sim, todo lado onde vamos tocar, eu toco, e toco blues também, não só toco blues, mas também toco blues, e a todo lado onde vamos, Braga é vista como uma meca do blues em Portugal, né? E nós temos, por exemplo, uma iniciativa, temos 2 iniciativas semelhantes e complementares, o Vamos Falar de Blues, onde convidamos um artista da pop nacional para vir falar do que o blues tem de importância na sua música, e por norma, escolhemos sempre alguém que sabemos que tem uma costela de blues,
claro.
Mesmo que às vezes esse convidado não o saiba, que não é o caso do Tatanka, que é o nosso convidado este ano, mas é, por exemplo, o caso da Áurea, que foi a nossa convidada o ano passado. E no ano seguinte fazemos o concerto Portuguese Blues Reunion, onde convidamos essa mesma pessoa, esse mesmo artista, para fazermos um concerto blues escolhido por si, ou seja, diz-me o que é o blues para ti e nós fazemos um arranjo.
Este ano vais trabalhar com a Áurea precisamente nesse
concerto,
não é?
Este ano a Áurea foi nossa convidada no Vamos Falar de Blues do ano passado. Ela própria estava com algumas reticências sobre se tinha blues ou não, e tem muito blues, sendo que a costela dela vai mais para a soul music. Na realidade, a costela dela vai para o R&B, que é o Rhythm and Blues, que é a cadeia geral ou genérica inicial nos anos 60, mais ou menos, da Motown, da Stax, que se chama Rhythm and Blues, porque era blues, mas com mais ritmo, era mais dançável, era mais um formato de canção. O R&B de hoje em dia mudou muito comparativamente com o que era Aretha Franklin ou a Etta James ou todas essas artistas. Normalmente muito cantado por artistas femininas, as artistas femininas têm mais presença no R&B do que no blues, apesar de haver grandes nomes no blues como a Big Mama Thornton ou Sister Rosetta Harp ou Ma Rainey, tudo exemplos de mulheres negras, muitas delas lésbicas, e músicas, o que naquela altura era tipo...
Era disruptivo.
Era altamente criticável por todos os lados. E muitas destas mulheres tiveram uma importância gigante na afirmação do feminino na música e nas artes. Uhum. A Nina Simone, são vultos gigantescos do que é a afirmação da mulher na música e nas artes e na cultura e na sociedade. A Big Mama Thornton era incrível, é inspiradora do Elvis Presley, é tipo, estamos a falar assim de pessoas que são
marcos para...
como Martin Luther King da música. Uhum. Né? Tem essa importância na música, são pessoas que mudaram a face da música. A Ma Rainey, uhum, que é uma das primeiras cantoras do início dos anos 20, que é empreendedora, faz ela os concertos, ainda a fugir de Ku Klux Klan e coisas do género. Antes, estamos a falar de pessoas que venceram adversidades brutais em nome do blues, o que é super inspirador para quem está no século XXI.
Claro que sim. E tu estavas-nos a falar das diferentes iniciativas que o Nova Arcada Braga Blues tem, que transcende os concertos. Uma das iniciativas é o Blues Vai à Escola. Qual é que, para ti, a importância destas iniciativas e de chegar a outros públicos, construir novos públicos?
É fundamental, porque eu acho que não se... dentro do mercado do blues, eu como músico e como artista de blues, sou considerado não blues, porque eu não acho que o blues tenha que ser museologia. Acho que a música tem que permanecer viva e contemporânea. É isso que caracterizou todos os bluesmen que eu gosto, desde o Muddy Waters, que chega a Chicago e eletrifica a guitarra, eletrifica a harmónica e faz um blues que nunca tinha sido ouvido, até ao Jimi Hendrix, até ao John Mayer, até todos os que continuam a andar para a frente, o Derek Trucks, o Kirk Fletcher, por exemplo. São tudo músicos que levam o blues para o dia de hoje. Uhum. E não...
não fica na história.
Respeitando
só
as raízes de quem o criou, mas contribuindo de alguma forma para que ele seja entendível por pessoas como tu, por pessoas, uhum, mais novas, por
que
pessoas mais velhas.
Que parte do presente.
Que não seja só uma recriação de aquilo que aconteceu há 100 anos, ou sim, há 50, sim, ou há 70. O blues é muito mais do que isso. É música das pessoas, para as pessoas, que fala do dia-a-dia, da nossa vida no dia-a-dia, e não da nossa vida passada. E não um saudosismo, eu não sou a favor disso no blues.
Claro.
E portanto, ir às escolas é essencial, porque é onde estão as pessoas novas, que serão os novos. Se daqui a 10 anos sair daqui um bluesman, por nós termos ido às escolas, eu fico
ótimo,
super, super emocionado.
Sim,
porque
dia,
é esse o nosso objetivo. É
um dia podes vir a programar algum miúdo.
Adoraria.
Que
claro.
Nas escolas. Eu também sei que vocês promovem jams ao longo do ano, certo?
Com o mesmo intuito, exatamente.
Com o mesmo intuito. Se calhar algum dia pode passar algum jovem por ti.
Temos tido, felizmente,
que pode
tido.
Um dia vir a programar o Braga Blues.
Temos tido várias pessoas, eu dou aulas de guitarra também. E alguns dos meus alunos vieram a tocar, ou se não tocam blues, sabem tocar blues. Uhum. E vão e juntam-se. Porque a piada do blues é esta, é que é um estilo tão aberto e um estilo muito associado ao improviso, né? É um estilo que tem uma componente muito forte de improvisação. Portanto, permite que um músico que domine minimamente o seu instrumento e que conheça a linguagem do estilo, se possa juntar rapidamente. É esse o intuito das jam sessions, né? Jam session, o nome jam, significa Jazz After Midnight, e foi criado no início do século XX, anos 20, anos 30, pelos músicos mais novos das orquestras das big bands de jazz, que tocavam em danças de salão, portanto faziam, uhum, a festa de salão para que as pessoas dançassem. Normalmente os músicos mais novos eram os menos importantes da orquestra, porque já lá estavam os mais velhos e eles tinham menos protagonismo, e então juntavam-se pós-concerto nos bares da cidade, ou nos cafés, ou nos clubes, e em pequenas formações, quartetos, trios, quintetos,
para poderem tocar.
Tocavam juntos os novos. O bebop, por exemplo, diz-se que nasce com o Dizzy Gillespie, com o Charlie Parker, quando vinham os mais velhos tocar, que já eram os solistas na orquestra, e eles começavam a tocar mais rápido para encostar os mais velhos, que não tinham tanta técnica. E então daí nasce o estilo bebop, de ser um estilo super rápido e profuso, nasce de um acidente de, pá, vamos tocar rápido, que é para eles não conseguirem tocar e desistirem. Já chega eles tocarem na orquestra, este agora é o nosso tempo. Então, Jazz After Midnight, porque eles se encontravam depois da meia-noite, uhum, mas para improvisar e para tocarem juntos. E esse conceito expandiu-se a muitas outras áreas, desde o samba, o pagode, claro, o blues, o funk, o soul, o jazz naturalmente, onde as pessoas vão improvisar em conjunto sem haver um programa pré-definido, sem dizer vamos tocar a música X.
Só tocar porque gostam de tocar.
Normalmente,
e querem
no blues diz-se, vamos tocar um blues, Chicago Blues em lá. Uhum. E quem está dentro do palco tem que saber o que é um Chicago Blues, tem que saber o que é lá, e depois é ir com a corrente e improvisando. Boa. Isso Por isso fazemos também isso constantemente, também para que quem esteja a começar a tocar se possa juntar
tem essa às jam sessions
e tenha um dia por semana onde pode tocar com pessoas em vez de com o YouTube
boa.
Com o metrónomo em casa sozinho e abandonado.
Claro. Muito bem. E para terminarmos, olhando para o futuro, tanto do festival como da tua carreira, o que é que te inspira a continuar o blues em Portugal e a continuar este festival?
É uma missão um bocadinho egoísta porque eu, na realidade, faço porque tenho uma paixão incrível por isto e acho que, tendo em conta quem está atrás de nós, quem está por trás de todo este estilo, né, toda a história do estilo, acho que nos cabe a nós como músicos continuar este legado e não deixar que ele morra de uma certa forma, pelo menos na sua essência, pelo menos no seu conceito, que é utilizar a música para unir as pessoas, utilizar a música para expandir o pensamento e o raciocínio e sobretudo para passar um momento mais agradável, pelo menos enquanto estás a tocar ou enquanto estás a ouvir, que esse momento te retire dos teus problemas e possas usufruir de um momento de paz mental e de claro, curtição e desfrute mental. Estamos a proporcionar no festival é que possas comprar um bilhete para os 3 dias, vais ver os 3 dias de espetáculos, falo dos principais, os outros, alguns estão fechados, por exemplo, os das escolas são limitados aos alunos das escolas, mas ou vamos falar do blues, ou os 3 concertos principais, ou a própria jam session, é possível ir ver todos os concertos à vontade, que vão ver coisas diferentes todos os dias, não é mais do mesmo, nunca, e aquilo que tentamos e temos conseguido até agora é que todos os concertos do festival também sejam diferentes dos concertos do ano anterior, portanto, vamos mostrando, vem a Áurea fazer o seu blues, portanto, é blues no feminino, numa forma completamente diferente, temos a Késsia Carvalho a tocar no Café Viana, é uma cantora brasileira que vive em Braga, que está mais ligada ao jazz em Braga, apesar de ela já ter cantado rock, blues, música do Brasil. Vem o Kirk Fletcher, que é um norte-americano negro, que tem toda a carga do blues clássico, mas que é um músico com Instagram, com tutoriais, com vídeos no YouTube. Então é um músico super atual. E os Dr. Feelgood, que são uma referência gigante do blues britânico, do último blues britânico, portanto, da última levada do blues britânico, final dos anos 70 e início dos anos 80. Tem um blues muito mais punk, muito mais rock, quase a roçar os Sex Pistols, na atitude, mas que acabam por estar a tocar blues. Portanto, são três imagens de blues radicalmente diferentes que permitirão a quem estiver em Braga ir à noite aos concertos, desfrutar desses momentos e durante o dia passear, ir ao Gerês, passear pela cidade.
Claro que sim. Muito bem, obrigada, Buda. Fica então o convite para a Nova Arcada Braga Blues de 1 a 8 de novembro. Bom trabalho, Buda.
Muito
e até
obrigado.
À próxima.
Obrigado.
Obrigada. Pois é, ouvimos Buda Guedes acerca do festival Nova Arcada Braga Blues. Começa já este sábado e tem programação até dia 8 de novembro. Muito bem, e daqui? Saltamos para lançamentos musicais. Sérgio, tens...
Tenho uma proposta também.
Tens
o disco
para amanhã.
O disco dos Lavoisier chama-se Era com H.
Era com H, pois havia dúvida se era com H tipo a planta.
Era
escrito,
com
começa
H.
com H.
E é então a nova proposta deste projeto muito, muito interessante. É uma dupla, Patrícia Relvas e o Roberto Afonso, que desafiaram 10 poetas para fazerem 10 poemas, e eles fazem a música. Já tem rodado aqui na Room o primeiro tema, O Mundo Bem Monstro. Entretanto, saiu já um single posteriormente, que também tem passado no português suave. Chama-se Quissá o Mar. É de um poeta brasileiro, Vinícius Terra. E amanhã vamos então ter o disco. Posso também anunciar alguns dos poetas convidados: a Maria do Rosário Pedreira, o Nástio Mosquito, o José Luís Peixoto, o Filipe Homem Fonseca. São alguns dos autores convidados então para escrever para o Lavoisier.
Muito bem, então vamos ouvir o Quissá o Mar.
Percorri o mar, porque seria óbvio mergulhar. E será porque já não há calma para mim, e nem sequer estrelas para me abrigar. Quissá outro astro, então assim deixo outros planetas para os burocratas, as estradas para as concessionárias, parlamentos, parlatórios, paralelepípedos, para outros bípedes, anfíbios, antídeos, para qualquer veneno. só quero minhas guerras para assim viver. Mar dentro, mar dentro, as ruas querem respirar, mas sufocam com tanto a falar, ofegante. Eu errante estou a andar na contramão. O que não é tendência é discussão, o que não é evidência é reclusão. Não há samba nem sembo, o fado que calme, limpo esse peito em guerra. Eu só quero minha guerra para assim viver mar adentro. Então assim já não quero ar para mim, porque já estão cheios do seu modo cruzeiro.
Chama-se então Que Isso Há o Mar, música dos Lavoisier, poema de Vinícius Terra. É um dos temas do disco que sai amanhã, Era com H.
Era com H, pois é. E vamos então às nossas novidades. Estas não eram, ainda são presentes aí. Primeira novidade, foi na terça-feira que o Primavera Sound Porto apresentou o cartaz para este ano. Vai acontecer entre 11 e 14 de junho. Entre os nomes anunciados, vários nomes, mas destacamos aqui alguns: The XX, Gorillaz, Massive Attack, Idols, Black Country New Road e os portugueses Capicua, Molinex e GPU Penny, Cammy Curl, Vai à Praia e muito, muito mais.
Também anunciado o concerto de Mac DeMarco, regressa a Portugal no próximo ano, vai apresentar o seu novo disco, Guitar, o concerto único, pelo menos para já, a única data 20 de setembro, em Lisboa, no Lisboa ao Vivo. Os bilhetes estão à venda a partir de amanhã, custam 36 euros.
Depois, Jamiroquai, depois deles se juntarem ao AGA School Jazz 2026, Diana Krall é a nova confirmação, festival que acontece entre 1 e 31 de julho em Cascais.
E mais uma novidade, mais uma notícia, depois de One to One, John and Yoko, em fevereiro de 2026, vai ser o documentário sobre a carreira de Paul McCartney na fase pós-Beatles. O filme conta com imagens de arquivo inéditas do período durante o qual o artista enfrentou múltiplos desafios.
E fechamos com a Netflix, que estreia um filme de adaptação do romance O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. O filme, realizado por Daniel Rezende e protagonizado por Rodrigo Santoro, teve a sua exibição oficial segunda-feira na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Brasil. É um dos maiores e dos principais eventos cinematográficos da América Latina.
E agora passamos para as propostas culturais. Começamos por Braga, como é habitual. Recordamos alguma das informações que já demos aqui no Pop-Up. Oportunidade para ver Búzio, de Ana Batista, amanhã, 21h30, pequeno auditório do Teatro Circo. Espetáculo inserido na programação do Supra Casa. Recordamos também Nova Arcada Braga Blues, que arranca sábado, dia 1 de novembro, prolonga-se até 8 de novembro.
Em Guimarães, além do nosso destaque Mucho Flow, que tem imensa programação a partir de hoje e até sábado, chegamos também sábado às 22h, Loner Johnny Prof Jam no Multiusos de Guimarães.
Agora saltamos para Barcelos, no Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz, vamos ter concerto que junta Mauro Martins e Bernardo Pinhal, faz parte do Barcelos Ensemble Fest, amanhã às 21h15.
Argentina e o Cantar o Galo, não é?
E também ainda em Barcelos temos Cantar de Galo, espetáculo que sobe ao palco Cantar do Teatro Galo, Gil Vicente. Também amanhã, às 21h30, encenação de Jorge Andrade.
Em Ponte Lima, o coro Outra Voz convida Amélia Mujo, concerto no Teatro Diogo Bernardes, Ponte Lima, 21h30, é já amanhã, sexta-feira.
Também sexta-feira, agora vamos até à Póvoa de Varzim, com mais uma grande proposta, também na música. É a Garota Não, a Cláudia Mazari Oliveira, que apresenta-se no Cine Teatro Garré. Recorda então sexta-feira, 21h30.
Em Vila Nova de Famalicão, o espetáculo Santan, para ver no Teatro Narciso Ferreira, criação de Neuza Fangueiro e Priscila Clemente, é às 21h30, sexta-feira, Vila Nova de Famalicão, Teatro Narciso Ferreira.
E terminamos este périplo no Porto, com a Sul, esta noite, entrada gratuita, ela vai estar no Café da Casa da Música. E tenho ainda mais algumas propostas também na música, neste caso para amanhã. Com o disco acabadinho de sair, os Evils vão apresentar The Ephemeral no Rivoli, Understage do Rivoli, é amanhã às 22h30.
Eles já apresentaram este álbum aqui no Generation. Eu e a Sara falámos precisamente deste concerto na semana passada. A Sara diz que foi um grande concerto. Eu ainda não tive a oportunidade de ver.
Sim, na altura foi ainda antes da edição do disco.
Antes
agora
do disco,
já após o lançamento do disco. Temos também o Daniel Catarino com os Burgueses Famintos, que vão estar na Socorro às 21h. Faz parte do This Is Halloween Fest. E também amanhã, 800 Gondomar e... Tsushi Mamire, concerto no Ferro, e depois tem manda com o DJ set de Arrogance.
Muito bem, grandes propostas para além da noite de amanhã de Halloween. Vais festejar Halloween, Sérgio?
Não.
Eu também não, acho que eu vou festejar em casa a ver um filme, acho eu.
É uma boa forma.
É a melhor forma de festejar. Ainda por cima está prevista muita chuva para amanhã, por isso não está muito propício.
Não fica muito bem com o Halloween.
Não fica muito bem com o Halloween, exatamente. Vamos à nossa aposta, uma das nossas apostas para a próxima semana. Southern Archives lançou álbum já há duas semanas com o nome de BPM. O disco foi gravado em LA, Chicago e Detroit, com influência da cultura da música dance negra. O single A Bug's Life é precisamente então uma das apostas da Universitária. Para a próxima semana juntam-se outras apostas geniais, certamente, mas esta é destaque hoje no Bop Up e celebra a liberdade com a artista a imaginar-se a voar para a lua e a incorporar outra personalidade. É isto que Southern Archives nos diz sobre o álbum e sobre precisamente esta música caótica e impulsiva.
Ela que vai estar também no Primavera Sound.
Exatamente, ela que também foi anunciada para o Primavera Sound, que saiu na terça-feira. Alguns nomes do cartaz é entre 11 e 14 de junho. E muito bem, e assim terminamos o nosso pop-up de hoje.
Passou um instantinho, foi muito rápido.
Passou num instantinho, passa sempre num instantinho, porque com tanta programação e tanta coisa boa para nós ouvirmos, assim, bom, fico entusiasmada para este fim de semana. Se calhar não para ir ao Halloween, mas para ouvir discos novos, para ver filmes, para ver cinema. Tu vais a alguma destas propostas, Sérgio? Alguma que te chame especial a atenção?
Ora bem, eu gostava de ir ao Mucho Flow mais pela descoberta, mas não consigo ir a Guimarães este fim de semana. Mas
pois.
Era mesmo nessa perspectiva de ver coisas que desconheço,
uhum.
A maior parte do cartaz é perfeitamente desconhecido para mim. E
pois,
lá está, esta é uma das é um dos pontos marcantes dos cartazes do Mucho Flow. Tem esta capacidade de surpreender, de arriscar. Há coisas também que se calhar não gostaria, mas haveria também
curiosidade.
Coisas que iria gostar, e lá está, a abertura também para propostas mais arrojadas também, correndo esse risco de ver coisas interessantes, outras se calhar não se gosta tanto, mas...
É normal, assim, também não podemos gostar de tudo.
Yeah,
muito bem, também fico curiosa, mas não vai ser para este ano, para o ano talvez nos encontremos lá. E é isso, foi o pop-up de hoje, obrigada Sérgio, e até amanhã.
To the moon, right back, travel the distance. She likes it when we fall, she's so sadistic. I wonder where she goes when the sun sets. She's so courageous. Just hit a scam over 90 bands. Did the running man like 20 grand. Brand new tits, but thicker ass. 30-inch bust down to her ass. Boss bitch, but she want a better half. She don't need a man, she don't need a man. like what she owes with taxes and interest. She wants to have it all, she made a commitment. I wonder what she knows that we haven't learned yet. She's so relentless, yeah. She just hit a scan for like 80